10 horas e 37 minutos, você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quarta-feira, 11 de março. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Luiz Paulo Ville, advogado especialista em direito de família. Doutor, obrigado por aceitar nosso convite, bom dia.
Obrigado você, bom dia.
Vamos abordar esse assunto, é um assunto que tem gerado aí algumas observações e o ouvinte, inclusive, pode interagir conosco através do WhatsApp. Tem uma pergunta a fazer? Mande a sua mensagem no 991-37-7533. A Clarice já enviou aqui uma pergunta, inclusive antes, quando a gente fazia a chamada sobre a sua presença aqui, doutor. Mãe que proíbe o pai de ver o filho comete alienação parental?
Bom, quando a gente fala em direito de família, toda situação ela tem que ser vivida especificamente. Não pode se analisar uma situação como sendo para todo mundo. Esse tipo de proibição, ela é direta, qual é a idade da criança, é contumaz isso, ela faz essa situação toda semana, todo mês. Qual que é o procedimento que o pai está fazendo também em contrapartida a tentar que isso não aconteça? Então, assim, quando você fala de uma forma muito genérica, a gente tem que sempre cuidar para verificar. Uma das situações hoje que a gente vê na prática é a questão das crianças muito novas, abaixo de 2 anos. Aí é óbvio que a necessidade de que o pai veja a criança, mas a criança não sente tanto quanto uma criança a partir dessa idade, que ela começa a ter um conhecimento mais específico com relação à relação familiar, à relação do próprio cotidiano.
Um ouvinte pediu para não ser identificada, ela faz a pergunta: ele está atrasado com a pensão já há alguns meses, não especifica aqui o tempo, ele pode ficar com a criança, passar o fim de semana com a criança, ou eu posso impedir isso?
Veja, você não deve usar a criança como moeda de troca. Isso
começa por aí.
Começa por aí. Você tem os caminhos judiciais hoje, que é a própria prisão da pessoa por não estar fazendo os pagamentos adequados dentro do prazo. Então, a gente sempre tem que visualizar o bem do menor. Então, quando você coloca a criança junto com o pai, mesmo que ele esteja atrasado com as pensões, mas a criança não está tendo um déficit de alimentação ou alguma coisa nesse sentido, você acaba agregando a essa criança o contato com o pai, e isso é benéfico sempre. Nós sempre temos que analisar no direito de família, o bem do menor prevalece sobre todo mundo. Então nós temos que analisar sempre isso. E os caminhos legais são os mais certos para você buscar essa coerção. Seria uma ordem judicial para que obrigue o pai a cumprir com os seus alimentos mensais.
A Marisa faz aqui também uma pergunta, obrigado Marisa, interagindo conosco, é sobre herança. Ela diz aqui: o filho fora do casamento tem direito à herança?
Filho é filho, né? Então, independente. O que vai mudar é a relação do que é da esposa do pai dessa criança, ou digamos que ela seja filho só da mãe, né, fora desse casamento. Então, todo momento em que um casamento tem um patrimônio, um casal, né, tem um patrimônio, qualquer criança fora desse patrimônio ou dessa família tem direito sim, mas daí tem que analisar em qual que é a sucessão dele, se é relativo aos bens do pai ou relativo aos bens da mãe.
Ela coloca aqui que a criança não é reconhecida, ou pelo menos não tem lá o registro. Aí tem que confirmar que é filho para depois receber herança. Como é que funciona, doutor?
Sem dúvida, você entra com uma investigação de paternidade, seja ela, se todo mundo concorda, é mais fácil, vai lá, faz o exame, e daí o exame de DNA ele tem 99,9% de acerto. Hoje é um exame relativamente barato, perto do que era antigamente. E a partir do que ela tem esse reconhecimento, ela faz parte da família. Ela começa a ter os direitos reconhecidos perante todo mundo e ela pode, sem dúvida alguma, na frente ter direito à herança. Embora algumas pessoas me perguntem: ah, eu tenho a herança do meu pai. Enquanto teu pai está vivo, você não tem herança. A partir do momento que teu pai falta, aí os bens que são deixados aí são partilhados.
Então, para a gente entender, talvez seja esse caso aqui, não foi especificado, mas tem um filho fora do casamento, nunca foi reconhecido, nunca houve aí uma aproximação, aí a pessoa falece e esse filho aparece, né, e diz assim, é meu pai e eu quero parte dessa herança, mas ele nunca foi reconhecido como filho pelo próprio pai. Mas tratando-se de filho, porque a mãe diz que é filho, aí tem que fazer todo esse processo para confirmar.
Existem duas possibilidades. Uma, quando a família reconhece, mesmo pós-mortem, reconhece que aquela pessoa ela é filha legítima, e daí há um reconhecimento consensual, ou a necessidade de fazer um exame. No caso de pai falecido ou a mãe falecida, a gente faz a coleta de material com os irmãos do falecido, para que se haja uma proximidade melhor dessa percentual que eu falei no começo.
O Luciano faz uma pergunta e uma observação aqui também em relação à convivência. Convive lá com a mulher 5 anos, mas não casou, não tem nada, né? Não fez nada no papel. Ele pode perder uma parte dos bens dele ou não?
Pode. Toda união, ela seja ela estável ou não tão estável assim, ela necessita de uma questão primordial, que é a publicidade. Ah, eu namoro com a fulana, moro às vezes na casa dela, às vezes ela mora na minha casa. Se essa relação exteriorizar a comunidade, que é o intuito de união familiar, sim, há possibilidade de que o que for angariado dentro dessa união ser dividido de partes iguais. Não que a pessoa que se una vai perder o que ela tinha antes. Tá? União estável se entende que é uma união, a partir daquele momento, o que se angariar vai se dividir.